Olá, tu também está ao vivo nesse Brasilzão velho sem porteira. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do lado de lá da telinha, aqui mesmo de São Paulo, que já começa a sentir o frio, que é anunciado por aí, está lá o professor Neilton, que vai conversar conosco aí sobre esporte e racismo. Já já a Eleonora conta um pouco mais sobre o trabalho do professor Neilton, mas antes disso eu queria convidar o nosso entrevistado, Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa conversa de fim de tarde, início de noite, para que a gente mande um grande abraço. Montemos aqui uma corrente de solidariedade aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que enluta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido, seguido as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não só não fez isso, como foi para o outro lado, se somou ao vírus, atuou como cúmplice da doença, provocou aglomerações, foi contra o uso da máscara, deixou de comprar vacina na hora certa, provocou confusão na distribuição de vacina. E o resultado são esses números que entristecem a nosso país e que, a cada dia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulga para mostrar, mostrando, inclusive, que, ao contrário dessa, que parece ser uma crença, uma fé comum, a pandemia não acabou. Os números de hoje são bem maiores que os de ontem que a gente trouxe aqui. Eu quero colocar aqui, foram divulgados há poucos minutos, 26.386 novos casos nas últimas 24 horas. É mais do que o dobro do que a gente trouxe aqui ontem, 229 mortes nas últimas 24 horas. É mais do que o triplo dos números de ontem. Então, muito cuidado. Ontem mesmo nós tivemos uma entrevista com uma especialista que fez uma recomendação às autoridades para voltarem a tomar tento aí, né, com a saúde, com a vida dos brasileiros. São já 665.216 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. 30.728.286 casos. É uma tragédia que todos nós vivemos, mas é também um crime contra a saúde e contra a vida dos brasileiros. Eleonora.
Neilton, que bom ter você aqui hoje, nesse final de tarde friozinho aqui, no dia 17 de maio de 2022. Neilton Ferreira Júnior é doutor em ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, é mestre em ciências também pela USP, graduado em Educação Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é membro da Academia Olímpica Brasileira do Grupo de Estudos Olímpicos da USP, também é membro do Grupo de Trabalho de Relações Étnico-Raciais do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e da equipe gestora da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte de 2022-2023. Estuda e pesquisa as dimensões raciais e laborais do esporte e o movimento olímpico moderno a partir de abordagens críticas. Escreve no blog Esporte, Cultura e Luta de Classe, Interfaces, e é autor da primeira tese de doutorado da Escola de Educação Física da USP sobre racismo e esporte, recentemente aprovado no concurso público para docente da Universidade Federal de Viçosa. Neilton, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Tutameia.
Bom, parabéns aí pela aprovação, pela tese. A tese, aliás, vai ser, é um dos temas da nossa conversa de hoje, assim como um livro que o Neilton e o pessoal lá da USP, lá com a professora Katia, estão fechando, né? Deve vir aí nos próximos meses. Mas antes de entrar nesses temas, Neilton, a gente tem um momentoso caso aí que está sendo discutido nos jornais, as torcidas discutindo, que é essa a questão aí da acusação de injúria racial, de racismo no entrevero lá no jogo entre o Corinthians e o Internacional de Porto Alegre, o Colorado. É raro isso. Você se surpreende com uma coisa dessa entre dois, enfim, colegas de trabalho? Quão presente está o racismo dentro do futebol? Depois eu vou trazer aí o que está no entorno do futebol.
Maravilha. Agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui e me somo a vocês, me solidarizando às pessoas que têm perdido seus entes queridos, e me estendo em carinho e em solidariedade, tá? Um momento chave e difícil, né? Espero que a gente, nos próximos meses, consiga dar passos largos aí na direção da solução disso, né? Você, Rodolfo, colocou uma coisa interessante, que é uma questão entre colegas de trabalho, né? E o mais curioso é que a forma como o esporte se desenvolve, e aí eu vou pedir esse espaço para vocês, para que a gente possa falar especificamente do esporte, né? Porque muitas vezes a discussão sobre o racismo no esporte, ela acaba se limitando ou se reduzindo há um conjunto de ações que se dão aí no entorno das relações, e o esporte acaba sendo uma espécie de cenário, né, onde virtudes e vícios acabam acontecendo. E o que eu acho é que, do ponto de vista do qual eu parto, que é da educação física escolar e do esporte pensado à luz de temáticas críticas, o esporte ele se desenvolve numa esteira afastada de todo o processo, quase que afastado mesmo, assim, de todo o processo legal de transformação das relações laborais em defesas, que permitem com que os sujeitos sejam reconhecidos na sua dignidade. O esporte ele é lido por parte da antropologia, inclusive nacional, e aqui não é nenhuma crítica nesse sentido, mas é um apontamento. Como um espaço de liberação, como um espaço de possibilidade de êxtase, né? E de possibilidade de você explorar sentimentos primitivos, do ponto de vista da. E o acirramento da competição, que implica também no futuro de atletas que estão inseridos nesse contexto, espetacularizados e coisificados a partir de uma noção e de uma apropriação capitalista. E do esporte, a possibilidade de reconhecimento, tanto do ponto de vista do consumo, de quem consome o esporte, tanto do ponto de vista de quem pratica ele e se relaciona com seus pares, é cada vez mais difícil. Uma vez que o esporte, ao longo da segunda metade do século XX, basicamente, ele se associou e se integrou e se amalgamou tanto mais aos interesses do capitalismo. O que que isso significa do ponto de vista da produção do fetiche? É que esses corpos que deveriam ser tratados à luz de uma promessa do esporte moderno, que é uma promessa civilizadora, eles passam agora a ser coisificados. Então não é nem do ponto do racismo em si, né? É do ponto de uma noção, né, estruturante, né, das relações sociais, mas também do modo como a cultura é capturada pelo capitalismo, que cria subjetividades coisificadas e corpos coisificados suficientemente passíveis de toda ordem de insultos, de toda ordem de violência. Então, o esporte, ele cada vez mais associado a esse panorama, ele entra nesse lugar, né, de coisificação e de violência aberta, né? Por último, eu queria considerar que o esporte também ele é estruturado a partir de uma lei própria, mas também estruturado a partir de uma lei liberal, né, que preza por uma ideia de impessoalidade, né, o que permite com que agressor responda o seu ato livremente, né, tranquilamente, mas que não consegue se estender até as figuras que são vitimadas pelo racismo. Tá? Essa é a lei, é o conjunto de leis de impessoalidade que governam o esporte e a partir das quais a gente continua assistindo, vez após vez, casos e situações de racismo que parecem se tornar como é que fala? Parte do espetáculo, né? Porque daqui a algum tempo a gente esquece isso e entra numa nova, num novo circuito e uma nova violência e tal, tudo mais.
Você bem falou, parece se tornar parte do espetáculo. O Observatório Racial do Futebol, só nesses primeiros meses do ano, tem aqui um registro de ontem, né? Casos de racismo em jogos envolvendo clubes brasileiros, chega, o número de casos, né, chega a 32 no ano, segundo o levantamento feito pelo Observatório Racial do Futebol. Desses 32, 4 foram no exterior envolvendo clubes brasileiros. E aí tem de todo tipo. Queria talvez você comentasse. Desde casos entre os próprios atletas, que também gostaria que você seguisse no comentário, como das torcidas, enfim, é todo tipo, aí entra todo tipo de ação, desse tipo de ação criminosa mesmo.
Sim. Eu não sei se vocês se lembram de um caso de um jogador chamado Baiano, que ele foi jogar no Boca Juniors, né? E aí a análise feita do processo pelo qual ele passou, de racismo, é feita pelo Sérgio Giglio e pela Kátia Rubio num artigo de 2014. Ele mostra que, depois do caso do grafite, lá em 2006, né, Baiano, que estava jogando no Boca Juniors, começa a sofrer violência racial por parte de torcida adversária, mas também por parte da torcida do Boca Juniors e também por parte, né, dos jogadores do Boca Juniors, né? E aí os relatos que ele conta é de meus colegas de trabalho, olha só, meus colegas de trabalho cuspiam na minha cara, me xingavam, e eu passei um tempo vivendo esse tipo de situação até que eu não suportei mais e saí. Tudo isso foi vivenciado dentro de uma espécie de negligência, né, ou de vistas grossas dentro do sistema do futebol argentino, mas também dentro do próprio Boca Juniors, né? Esse atleta ele volta para o Brasil, mas logo em seguida sua carreira termina. E o que eu começo a entender nesse processo? Sendo o conjunto de leis reguladoras do esporte, curiosamente o esporte é o espaço onde você tem um maior conjunto de regulações e regras, mas, ao mesmo tempo, ele é um espaço que permite um conjunto de barbáries impressionante, né? Só que esse conjunto de leis, baseado numa interpretação liberal, positiva, né, a gente sabe que a própria lei liberal ela demorou muito para compreender as figuras não brancas dentro da sociedade, né? Ela evocava a liberdade, o direito à dignidade, o direito individual, mas, ao mesmo tempo, essa noção ela não se estendia às figuras não brancas, não se estendia, inclusive, às mulheres, em muitos casos, né? Só depois de muito tempo e com muita luta é que o esporte ele começou a falar, e eu volto a 1950, no pós-guerra, é que o esporte começou a se estender de maneira um pouco mais institucional para pensar defesas contra esse tipo de violência. Até então, né, o que a gente tinha era mais ou menos uma terra de ninguém, né, com possibilidades mil de você violentar e ofender e não reconhecer a dignidade do outro, que, curiosamente, não é reconhecido, muitas vezes, até agora, como um colega de trabalho, mas sim como um sub-humano. Né?
Agora, você vê algum tipo de avanço? Porque, bom, quem foi a estádio de futebol no decorrer da vida sabe, como você falou, que é um espaço em que a barbárie corre solta ali, a agressividade, o racismo, toda essas músicas que são cantadas e tal. Você vê que há algum avanço no sentido de coibir esse tipo de prática? Esse caso, como esse caso do que o Rodolfo se referiu antes, do jogador do Corinthians contra o Internacional, quer dizer, eu acho que isso não aconteceria há 20 anos, digamos. Você vê avanço, dá uma consciência maior também dos clubes, né, e das torcidas no sentido de atacar esse problema?
É muito bom, Eleonora. Eu acho que a perspectiva do avanço ela pode ser analisada a partir da quantidade de movimentações em direção ao combate ao racismo. Isso, sem dúvida. O que a gente não consegue mensurar por enquanto é o quanto que isso gera em termos de desdobramento, né? A possibilidade de você configurar e fortalecer uma correlação de forças como essa pode resultar inclusive em retrocessos, inclusive, né? Do ponto de vista da... A gente vive uma ascensão conservadora resultante de uma ascensão da classe trabalhadora, né? Uma ascensão mínima da classe trabalhadora, né? A ascensão de uma figura como Barack Obama nos Estados Unidos, né? Ela permitiu, em alguma instância, né? Ou ela inspirou possibilidade de retorno conservador ao cenário da política e tal. Então, o que eu acho que a gente pode perceber é que, por exemplo, desde 2001, né? A gente tem no âmbito internacional, mas no Brasil especificamente, uma lei ou um conjunto de dois artigos publicados na Conferência de Durban que convida instituições multilaterais, juntamente com clubes, juntamente com federações esportivas, e que oferece e que aponta um protagonismo das escolas no sentido de desenvolver processos de combate ao racismo, né? Mas aí a gente pode pensar outras formas que os próprios clubes de futebol têm desenvolvido. A gente pode fazer críticas a isso também, mas esse conjunto de dispositivos que se desenvolvem a partir dessa época, muito inspirados aí nesse momento histórico marcado por xenofobias, marcado por racismo, violências raciais de toda a ordem, né, a gente percebe um movimento, né, do esporte na figura das suas instituições na direção... do combate ao racismo. O que a gente precisa saber agora são os desdobramentos disso e quais as consequências no âmbito das práticas. Isso eu não tenho comigo.
Não, mas parece que, ao mesmo tempo que há um avanço, há uma resistência a isso. A gente vê times de futebol entrando em campo, levando as faixas antirracismo, e eu acho que talvez o exemplo mais gritante seja a Liga dos Campeões, em disputa na Europa agora, que a maioria dos jogos, ou em todos os jogos, há um momento logo antes do início do jogo, em que os clubes, os jogadores, fazem aquele... ajoelhar numa perna, num joelho, que é o símbolo, virou um símbolo da luta contra o racismo. E a gente vê, claramente, às vezes, um clube inteiro faz o sinal e o outro clube não faz. Às vezes, tem jogador, um clube, do mesmo clube, jogadores que fazem e não fazem. Quer dizer, como essa consciência está se espalhando e como há e como você vê ainda a resistência ao avanço da luta antirracista no futebol.
Perfeito. Você diz bem que não tem como a gente analisar essa situação senão a partir da contradição, né, que é interna a ela, né? Eu tenho aqui um exemplo muito caro para mim, da carta que o jogador, eu acho que ele ainda é jogador do Chelsea, não sei se ele se transferiu para... Ele é negro, um alemão, chamado Antonio Rudiger, e ele escreve uma carta intitulada "Esta carta não vai pôr fim ao racismo no futebol". Ele escreve essa carta no The Players Tribune, né? É um site dedicado às vozes dos atletas, é um site muito interessante, porque conta, porque traz justamente a percepção dos atletas, como é que a gente pode entender o esporte a partir da percepção dos atletas. E o Antonio Rudiger, ele escreve uma carta muito contundente, falando justamente disso que você aponta. Nessa carta ele diz assim, a liga dos campeões ou a liga, os clubes europeus, as torcidas, elas se movimentam facilmente para impedir com que a liga se transforme em outra coisa. Mas na hora que o racismo aparece desumanizando figuras como eu e outras pessoas, eles dizem para mim, ah, isso é complicado. Né? O que, o Antônio Rudger está dizendo é que existe um entendimento dentro do esporte moderno, dentro do esporte contemporâneo, em que a possibilidade de desumanizar esse jogador racializado como negro, ela entra dentro de uma equação possível, né? Uma vez que a desumanização do negro ou o próprio manifesto com faixas e joelhos no chão não afetam as relações de poder e não afetam as relações comerciais e de mercado que o esporte estampa nas suas camisetas durante os jogos e durante as suas transmissões. Então, a possibilidade de se manifestar contra o racismo através de faixas, ela é hoje muito criticada, mais fora do Brasil, eu entendo, porque ela é muito bem recebida dentro do espaço do futebol, mas justamente porque ela não afeta as estruturas. Se a gente considerar que o racismo é uma violência estrutural e é uma violência estruturante, onde a possibilidade de Antônio Rudger ser cotidianamente ferido na sua integridade é tranquilamente recebida, porque isso não afeta o andamento dos negócios. Né?
Legal, Neilton. A gente começou aqui o programa falando da sua tese. Queria agora entrar, então, no assunto. Conte para nós um pouco como é que foi esse trabalho buscando ver o caso de racismo, principalmente a resistência ao racismo no olimpismo brasileiro. Né?
Muito bem. Essa tese ela é inspirada em um texto, um capítulo de livro que eu escrevi num livro chamado Esporte e Mito, organizado pela professora Kátia Rubio, em que eu tento ali, muito ingenuamente, eu diria, associar as imagens e as míticas africanas e negras ao modelo esportivo de trajetória e de trajetividade do atleta herói, né, dentro do esporte. O que esse texto me levou a fazer é que essas estruturas imagéticas, essas estruturas de imagem que associam o herói negro a figuras da mitologia iorubana, da mitologia africana, eles parecem não se associar àquilo que está mais próximo da gente, que é associar o herói olímpico ao herói grego, né? Uma associação muito ligada a essa figura que, curiosamente, também ao longo da história foi branqueada, né? Quando, na verdade, o mito ele é uma figura universal, mas quando as representações entram em choque, né? A representação negra ela é apartada do cenário dos discursos e da prática discursiva do esporte. Esse texto, eu trazia a imagem, a trajetória do Muhammad Ali, né? Junto com uma atleta brasileira negra chamada Silvina Pereira, Silvina das Graças Pereira. E a partir daí eu fui percebendo que a forma como o negro se insere no esporte, e aqui eu já entro na minha tese, é uma forma que obriga eles a realizarem uma dupla ou talvez tripla tarefa. A primeira tarefa é lidar com a possibilidade de acessar um terreno ou fazer do esporte um lugar para se pensar no mundo e se fazer no mundo através da condição de atleta. Esse processo ele é muito semelhante a qualquer outro percorrido por membros da classe trabalhadora. Né? A segunda tarefa é que, dentro desse esporte, né, conforme o esporte se desenvolveu, ele não criou dentro dele possibilidades de reconhecimento do outro de maneira simples. Então, logo, a inserção desses atletas dentro do esporte ela é marcada por uma tarefa também de resistência e de luta. Né? Luta para permanecer, luta para justificar o seu sim e o seu não, luta para protestar por condições melhores de trabalho, luta para se associar em solidariedade a outras figuras do esporte negros que também sofrem com o racismo. Então, esse sujeito ele é enredado aí por um conjunto de tarefas que atrasam o seu desenvolvimento, muitas vezes impedem com que a gente não conheça figuras excepcionais, mas que, possibilitando que, com que a gente conheça, nos traz, por exemplo, figuras como o Alfredo Gomes, nos traz figuras como a Melânia Luz, figuras como a Soraya André e o Diogo Silva, que são essas com as quais eu trabalho na tese. Mas eu posso continuar falando dela numa boa.
Oi?
Mas eu posso continuar falando dela.
Claro, por favor.
Tá. E aí, entrando aí numa perspectiva mais teórico-metodológica, essa tese eu precisei me apropriar de algumas categorias importantes para poder falar do que eu queria falar, que era a dinâmica da luta e da resistência, né? Então, eu me aproprio das epistemologias do Sul no sentido que ela dá as formas de saber e de conhecimento produzidas nas lutas e nas resistências dos grupos sociais historicamente oprimidos. E aí me aproprio também, para poder entender o esporte junto com a teoria crítica do esporte, eu me aproprio dos estudos pós-coloniais. Estudos pós-coloniais e epistemologias do Sul são elementos teóricos reconhecidamente conhecidos, né, celebrados, por privilegiar a voz dos sujeitos históricos cuja inserção na modernidade e nas instituições da modernidade são marcadas quase que sempre por lutas e resistências. Então, eu vou trazendo na minha tese esse tipo de noção, né, e utilizando os elementos da teoria pós-colonial para entender o significado do esporte, para tirar o esporte dessa condição de cenário aonde os protagonismos acontecem. O esporte ele participa de maneira muito efetiva, né, em quatro processos. Eu falei de um, né, que é o da resistência, mas em três, em que os sujeitos históricos negros eles são historicamente, né, excluídos deliberadamente do processo, ou eles são integrados subordinadamente no esporte e são alvo, né, de processos de humilhação pública. Olha só, né, entender o esporte a partir desse lugar, né, ou desse processo pós-colonial, me leva a pensar que não é só o jogo, não é só a vontade de ser dentro do esporte, mas é um conjunto de tarefas que esses sujeitos precisam realizar. E essas tarefas elas são realizadas por sujeitos que não estão associados necessariamente a movimentos sociais. Tal. É uma tarefa solitária, muitas vezes, de vitórias cotidianas, né, em processos de negação da sua humanidade. Né? Então, foi um pouco nesse lugar que eu encaixei esses atletas. E coloquei eles também num circuito dentro da diáspora negra brasileira, que é justamente o processo em que esses atletas, juntamente com figuras outras, né, do mundo da cultura, alargam os sentidos de democracia, alargam os sentidos de reconhecimento e alargam as possibilidades de reconhecimento dentro do esporte, né? Então, são figuras excepcionais, sim, mas junto com outras anônimas, permitiram que a gente percebesse o esporte, inclusive numa chave dita popular, né? São essas figuras que, na medida em que se inserem no esporte e que vão rompendo barreiras e processos de negação à sua humanidade, alargam a possibilidade que o esporte tem de recebê-los, né? Num processo que é contínuo, ele não termina, né, na inserção do negro no esporte, né? Mas é um processo contínuo que permite com que a gente hoje tenha aí as nossas figuras heróicas e tenha aí os atletas negros como potências, inclusive políticas, dentro da nossa sociedade.
É isso que eu queria que você comentasse. Ao mesmo tempo que acontece toda essa situação que você escreveu nessa sua última resposta, a gente vê que os atletas talvez os atletas mais celebrados, mais idolatrados, mais reconhecidos, são negros. A gente tem, sei lá, só falar Pelé, Magic Johnson, Muhammad Ali, e por aí vai, né? Os grandes corredores, agora até na Fórmula 1 a gente tem o Lewis Hamilton, né? Atletas negros idolatrados, eles romperam o racismo, superaram isso, ou enfim, o que acontece?
Muito bem. Acontece o seguinte, que esse processo de inserção, e eu reitero, ele é insuficiente, uma vez que a possibilidade de inserção de atletas negros no esporte, tal como constituído, e aí eu repito, constituído a partir de uma chave e de uma orientação para o lucro, uma orientação para o capitalismo, né? Uma orientação para a suspensão da concepção e da sensibilidade política, para os mercados, né? A possibilidade de inserção desses atletas nesse lugar, ela pode, inclusive, até enriquecer noções de que essa forma que o esporte se constitui, ela é legítima e possível. Quando, na verdade, não é, porque as possibilidades, por exemplo, de manifestação contra a dimensão estrutural do racismo no esporte, elas são, ainda hoje, tanto mais rechaçadas e são consideradas aí processos assim perigosos para a continuidade dessa forma esporte que a gente conhece, né? Então é o seguinte, eu posso justamente, né, levar bandeiras, né, cantar músicas, eu posso inclusive vociferar contra as instituições, desde que eu não fira as estruturas que a sustentam. E as estruturas que a sustentam são baseadas na exploração do corpo negro. Mas não desse corpo negro que a gente percebe circulando pelas imagens, mas de uma massa trabalhadora negra que, desde a juventude, se insere no esporte para tentar buscar um lugar ao sol, né? E é super explorada num processo de super exploração do trabalho que permite com que poucos ascendam para esse lugar, né? Essa é a estrutura social que permite com que o esporte exiba, de maneira até significativa, alguns poucos negros e negras, né, que são celebrados, mas que esconde, como um artigo do Rodrigo, acho que é Rodrigo Capello, que escreveu, chamado Fábrica de Ilusões, né? Ele escreveu em 2016, ele mostra como é que a juventude negra se insere nesse processo, e é um processo bastante marcado por uma exclusão massiva, mas também por uma exploração massiva de jovens, de corpos negros periféricos, que entram no futebol e são peneirados e são explorados, muitas vezes sem condições de salário, muitas vezes sem condições trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, uma das sessões de julgamento que transcorreram ao longo do caso da morte dos 10 jogadores do Flamengo, um dos juízes disse bem assim, que o julgamento ele não poderia correr, né, a sentença ela não poderia correr conforme o Ministério Público estava pedindo, né, 100 milhões de indenização distribuída para as famílias, porque aquilo que os garotos faziam no Ninho do Urubu era recreação e não trabalho, né? Vale lembrar que, olha só como essa imagem ela precisa ser enfatizada. Esses garotos, eles dormiam ou eles eram guardados dentro de containers. Não eram alojamentos, eram containers. Então, o que você guarda dentro de containers, se não mercadorias? O que você guarda dentro de containers, se não estocar mercadorias? Curiosamente, eu fiquei lendo muito as matérias dessa época e nenhuma dessas matérias tratava dessa dimensão, senão uma moça, uma pessoa que trabalha no Ministério Público, que enfatizou isso numa entrevista. Olha, eles dormiam dentro de containers, né? Eles eram estocados dentro de containers até que foram carbonizados, né? Então, o processo que eu quero enfatizar aqui não é aquele que se limita ao espaço e às imagens do jogo, tá? mas é todo um cotidiano, né? E toda uma exploração de uma massa trabalhadora, de um exército de reserva, que a gente pode dizer isso, não sei, que permite com que esse esporte se sustente, né, sobre ombros de garotos, jovens, negros, periféricos, milhares, aos milhares, que são aí anonimamente deixados à margem, e muitos deles morrem, como a gente percebeu em 2018.
Você falou da resistência. A resistência, como você disse, muitas vezes, ela é... hoje está sendo um pouco aceita, mas, historicamente, ela é tratada até como caso de polícia, como expulsão de esporte. A gente tem o caso dos dois corredores negros norte-americanos que fizeram o sinal do... o gesto dos Panteras Negras na Olimpíada de 68 no México, gesto esse que foi repetido pelo nosso Diogo Silva, né, e que é um dos... né, aqui a foto... Dá para ver? Dá para ver. Vai estar lá o Diogo Silva, de braço erguido, que tá, enfim, repetindo esse gesto de protesto, de resistência, que você trata na sua tese.
Perfeito. Eu tive a felicidade de encontrar a trajetória do Diogo no banco de transcrita no banco de dados do Grupo de Estudos Olímpicos, né? E aí entrevistá-lo uma segunda vez para enfatizar alguns temas, subtemas que eu queria. E falo também, mais a seguir, da felicidade que eu tive de encontrar a Soraya André, também, autora do gesto do kimono negro, e dos atletas Melania Luz e Alfredo Gomes. É importante lembrar que a possibilidade que o John Carlos e o Tommy Smith tiveram de se manifestar naquela edição olímpica, ela é marcada também por um reforço coletivo de uma associação de atletas negra que nasceu nos anos 50 a partir da participação de um jogador icônico da NBA, que é, agora vai me fugir o nome dele, mas ele, nos anos 50, numa época em que a NBA ainda era muito marcada pela exclusão deliberada dos negros, ele, ao invés de se manifestar sozinho, né, ele recorreu a solidariedades negras dentro do esporte e conseguiu criar possibilidades de associação, e essas associações cresceram de tal forma. E essa história, ela é muito interessante, porque é disso que a gente está falando. Todas as vezes que a possibilidade de você romper com estruturas de sustentação do racismo no esporte, elas são rechaçadas, né? E naquela época, nós não contaríamos com as manifestações do John Carlos e do Tommy Smith, porque eles bolaram a possibilidade de boicotar esses jogos, né? Boicotar com um contingente grande, principalmente negro, dentro do esporte. Por quê? Contra três coisas. Contra a violência do apartheid na África do Sul e na Rodésia. Contra um dirigente, o então presidente do COI na época, o Averri Bundage, reconhecidamente por seu racismo, por seu antissemitismo, por seu machismo, né? Inclusive, essa associação de atletas chamava a Averri Bundage, nessa época, de nosso Hitler. É assim que eles chamavam. Só que o COI, muito leniente, né, nesse processo, fez com que a Averri Bundage se tornasse o presidente mais longevo da história dos Jogos Olímpicos, né, do COI, né, e, curiosamente. Então, John Carlos e Tommy Smith se tornam figuras muito patentes, né, nesse processo, mas auxiliadas, né, por um contingente de atletas e uma associação de atletas, inclusive atletas brancos, né, em manifestação contra o racismo. Esse gesto simbólico, mas também marcado por uma... o terceiro, né? O terceiro fato que estimulou o protesto dos atletas era para que os atletas assumissem postos de poder dentro do esporte internacional e dentro do esporte americano, né? Então, são três coisas, né, que agem num processo de compreensão estrutural do racismo dentro do esporte, né? Mas esse processo ele foi rechaçado, tanto que os atletas foram punidos, né? Vocês percebem, esse processo ele desencadeou várias coisas, inclusive interpretações muito mal feitas desse processo, que reduzem a manifestação antirracista deles a um gesto meramente simbólico, quando, na verdade, eles estavam se dirigindo a uma estrutura de racismo cultivada dentro do esporte de maneira distintamente livre e aberta. Esses atletas eles estimulam a trajetória do Diogo Silva, porque o Diogo Silva ele cresceu na periferia, e na periferia ele encontrou o hip-hop, ele encontrou o samba, ele encontrou o candomblé, e ele encontrou na cultura negra norte-americana, vista pela TV e vista por esses acessos que ele tinha, a possibilidade de se identificar enquanto negro, mas um sujeito negro que tem na sua agenda, na sua trajetória, possibilidades de protesto, né? Então, aquilo que o Diogo Silva faz, muito em referência a John Carlos e Tommy Smith, né, é um processo marcado também por um encontro de um atleta negro com precariedades estruturais do esporte brasileiro. A manifestação do John Carlos ela é interessante porque quando eles vão ao pódio, se vocês notarem bem a foto, ela é legal se a gente tivesse a foto aqui, eu esqueci de trazer, eles estão usando só meias. Eles sobem ao pódio descalços. Por quê? Simbolicamente, era um gesto que eles não poderiam ser escutados, mas significava um manifesto contra a pobreza e contra a fome. Tá? Os negros nos Estados Unidos eles não eram só afligidos por conta da inviabilidade de acesso à vida civil normal, mas eles eram afetados por pobreza. Olha só, o racismo está sempre associado há uma dominação e uma opressão capitalista, né, extremamente reconhecida, e se vocês pegarem entrevistas desses atletas, eles vão falar isso de maneira extremamente contundente e profunda. Então, o que o Diogo Silva faz é justamente isso, né, é trazer todo mundo junto com ele, não só a sua identidade negra, num processo de protesto contra a precariedade que desumaniza não só atletas negros, mas também atletas brancos pobres, tá? Por isso, Diogo Silva se tornou, desde então, mas antes disso ainda, um atleta tão perigoso e foi continuamente silenciado nesse processo. Por sorte, a sua trajetória ela foi longeva, mas o Diogo não parou por aí, né? Quando ele encerra a sua carreira, né, ele dá continuidade à possibilidade de pensar o esporte de maneira mais ampla no Brasil, né? Tanto é que ele lidera aí, dentro da comunidade dos atletas, a possibilidade do Brasil, né, reconhecer aí a PND, né, que é o plano PND do Nacional de Desporto. Esse é o Diogo Silva.
E quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória do Diogo Silva, até pelas próprias palavras dele, pode dar uma pesquisada aqui no Tutameia, botar Diogo Silva Tutameia. Foi uma entrevista muito bacana que nós fizemos com ele aqui. Foi a última entrevista presencial antes do isolamento da pandemia, né? Então, acho que foi no dia...
Março de 2020,
lá no primeira quinzena de março de 2020, ele esteve aqui com a gente, contou um pouco da sua trajetória, contou também sobre esse trabalho que vem fazendo aqui, que vem fazendo agora, né? Quando deixou a sua vida profissional de... Como atleta profissional. Queria que você, na sequência aqui, Nilton, você citou aí as outras, a Melânia, a Soraya, o Alfredo, contasse um pouquinho de cada um deles, da luta deles e das conquistas e do que enfrentaram, que, talvez começar pela Melânia, que está aqui, tem uma foto muito legal aqui. Vou mostrar a foto e você, por favor, conte um pouco dela. Está aqui ela... A obra de Belânia, 1928-2016, né? Está ela aqui no centro com outras atletas aí do, acho que com outras atletas do São Paulo, né?
Perfeito. É interessante porque a ideia do pioneirismo negro, ela tem sido bastante utilizada e ela corre o risco, inclusive, de se desgastar por conta da concepção de, poxa vida, né? Nós sempre temos que inaugurar coisas e processos. Inclusive, né, a minha tese de doutorado ela também caiu nisso, né? Tipo assim, por acaso eu descobri na biblioteca lá que não existiam monografias, dissertações ou teses de doutoramento que falavam, que abordavam o tema raça, racismo, negro, negritude ou coisas semelhantes, né? E a Melania Luz, ela é emblemática porque ela se envolve num processo muito parecido. Eu vou aqui fazer uma analogia mais pobre, mas eu acho que ajuda a gente a pensar. A Rosa Parks, quando ela é expulsa do ônibus nos Estados Unidos por conta da sua cor, numa época de segregação racial, ela o faz e justifica esse processo simplesmente porque ela estava cansada e queria se sentar, né? Melania Luz, ela se insere no esporte para fazer aquilo que ela gostava e para fazer aquilo que ela entendia ser boa. Tanto é que ela repete muitas vezes isso quando ela é provocada a falar sobre o racismo. Quando a gente perguntava para ela, né? Melania Luz, e o racismo? E ela respondia, olha, eu era muito boa nessa época. O que ela quer dizer com isso também, né? Ela quer dizer que a possibilidade dela se inserir no contexto esportivo, num clube como o São Paulo e tal, se deu pela possibilidade dela demonstrar a sua habilidade e colocar o juízo do seu desempenho no colo dos treinadores, juízes e pessoas, né? Então ela diz com isso um pouco que ela escapava das arbitrariedades ou das possibilidades de racismo e de preconceito e discriminação, sendo muito boa no que ela fazia. Essa é uma compreensão de Melania Luz do ponto de vista da inserção dessa atleta nessa época. Mas Melania Luz também conta que o fato dela ter ido para os Jogos de Londres em 1948, sendo a primeira atleta a ir para os Jogos, na época não passava pela cabeça dela que aquilo era grande. Ou ela poderia chegar à ideia de que seria ela a primeira a integrar uma delegação olímpica enquanto mulher negra, né? Ela só traz essa imagem de que ela fez história, ela repete isso com as próprias palavras dela, ela diz, eu também fiz história, eu também competi, mas não é que me deixaram, né? Ou seja, ela também traz elementos que fizeram com que ela, se inserindo no esporte, buscasse, através da sua habilidade, mas também da solidariedade negra existente à época, e aí eu vou falar disso agora um pouco, ela percebesse que ela fazia história junto com eles, né? Então ela fala que ela fez história e aí ela se reconhece pioneira quando é entrevistada, né? Quando as pessoas trazem para ela essa memória e começam a contextualizar o momento em que ela vivia, né? E aí Melania Luz ela também encontra processos de solidariedade negra e branca, né? Dentro do esporte. Ela se associa às figuras conhecidas à época, né? A atleta, nossa, vai me fugir o nome também, me desculpe, é um nervosinho aqui de falar com vocês. Ela se associa aos atletas da época e esses atletas solidários a ela, solidários à questão racial, às violências raciais enfrentadas dentro de clubes que impediam com que esses atletas e Melania Luz, por exemplo, acessassem os vestiários, acessassem os espaços comuns dos clubes, né? Esses atletas se manifestavam justamente se somando a Melania Luz, que sozinha não conseguiria, numa época como aquela, né, se manifestar e fazer a sua vez valer, né? Ela não seria reconhecida como tal. Então a história de Melania Luz ela também é marcada por um processo de solidariedades negras, né, de solidariedade antirracista, né, que trans, extrapola a dimensão da identidade negra, né? Inclusive por uma atleta cujo nome Benedita Oliveira era reconhecida por aqueles que não a viam, né? Era reconhecida só de nome por uma atleta negra, mas era uma atleta branca. Então, e Benedita Oliveira, de nome negra, como ela mesma fala, né? Foi uma pessoa extremamente importante na trajetória de Melania, no sentido da defesa dessa atleta, no sentido de protegê-la dos processos de violência racial que aconteciam no cotidiano da prática. É assim que nós acabamos, que eu acabei um pouco me pensando a trajetória dela, que leva para outros lugares, mas não caberia num texto que eu concluí com quase 400 páginas. Então, eu precisava falar dos outros atletas, né? E aí eu posso falar do Alfredo Gomes, que é um contemporâneo dela, que nasceu...
Botar a foto. Na verdade, aqui é a foto de um biógrafo dele, né?
Exato.
O Alfredo Gomes, ele está na capa do livro lá, na verdade.
Isso, perfeito. O Alfredo Gomes, ele é uma figura do início do século XX, né? Nas primeiras décadas do século XX, na época notadamente reconhecido, inclusive, em matérias de jornal, né? Pela sua potência esportiva, neto de escravizados, e que se inseriu no esporte a maneira como a época permitia, né? De maneira amadora. Ele era um trabalhador do ramo da telefonia, né? Um trabalhador muito ativo dentro de sindicatos, muito ativo dentro da política desportiva da cidade. Então, era uma figura bastante erudita, inclusive, que circulou por São Paulo como um dos maiores corredores da sua época, né? Tanto que, em 1925, ele foi vencedor da primeira edição da São Silvestre. Alfredo Gomes também, no ano anterior, ele vai para os Jogos Olímpicos e se torna. E aí eu digo, segundo o Antônio Carlos, o seu biógrafo, que também é o seu neto, o primeiro atleta negro a compor uma delegação olímpica. E uma das falas do Antônio Carlos é a seguinte: eu queria que o meu avô fosse reconhecido como um primeiro negro. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que, embora nós possamos encontrar figuras negras dentro do esporte olímpico brasileiro anteriores a Alfredo Gomes, essas figuras elas tanto não são narradas pelos seus familiares como negros, né, como também não são reconhecidas em textos de jornal ou mesmo de livro como negros, né? O que a gente tem, por exemplo, são imagens de foto que eu, enquanto pesquisador, vou ter muita dificuldade de atribuir negritude àquele corpo, né? Mas o neto dele, Antônio Carlos, numa viagem, numa jornada de recuperação da história do avô, né? Inclusive um processo bastante particular dentro da família dele, porque Alfredo Gomes foi alvo de racismo na família, ele foi expulso da família por conta da sua cor, numa época, 1920, né? Muito marcada pela ideia de que a reprodução, né, de pessoas da cor negra, da raça negra, marcava era uma chave, era uma imagem de subdesenvolvimento brasileiro. Alfredo Gomes é impedido de seguir com a sua família e é expulso de casa e não conhece a sua filha até 1962, se eu não me engano, um pouco antes da sua morte. Tá? Então, Alfredo Gomes, ele é essa figura, só que a partir do momento em que a sua trajetória se encerra, ele também é um atleta pouco celebrado, e essa pouca celebração marca também um processo de esquecimento dentro do imaginário esportivo brasileiro. E aqui é uma questão importante. O esporte ele não se constitui apenas por práticas esportivas, mas também por práticas narrativas que permitem com que a gente consiga restabelecer o tamanho original das relações e o tamanho original das identidades que circulam no esporte, de forma que a gente consiga reconhecê-las, né? Tanto que figuras negras como ele, né, passaram por um processo de apagamento, uma vez que na ideologia do esporte ou no imaginário do esporte, questões como racismo, questões como violência, questões como e questões de ordem mais política, elas são geralmente apartadas. A gente sabe muito bem que o esporte e a política se misturam, e se misturam muito bem, mas a gente é constantemente assediado no nosso consumo, na nossa forma de praticar esporte e na nossa forma de visitar temas mais candentes, né, a gente é constantemente assediado por essa ideologia da não ideologia do esporte, né? Alfredo Gomes é alvo desse processo de apagamento, mas tem sido recuperado, assim como a própria Melania Luz, né, tem sido recuperado a partir de meados ali dos anos 2000, né, e passam agora a recompor o imaginário e a história do esporte brasileiro. Para vocês verem que mesmo não sendo eles protagonistas mesmos da sua exposição no imaginário, né, os seus netos e os entusiastas, inclusive do movimento negro, né, celebram eles em livros e colocam eles novamente no debate público sobre o imaginário esportivo, né, constituído por figuras como Alfredo Gomes, Melania Luz e tantos outros que não foram para os Jogos Olímpicos, mas que eram pioneiros dentro das suas modalidades à época.
Faltou falar da Soraya aqui, que aparece. Soraya André.
Isso.
Ela é do judô, né? Vou ler aqui o texto, é uma citação dela. Eu sabia do valor dos versos, das rimas, das prosas e das poesias. E, por incrível que pareça, me achava uma poetisa. Para testar esse talento, pedia brinquedos rimando no Natal. E um deles quis um macacão e um violão. Não ganhei nenhum nem outro. Passei o ano todo querendo um gravador, mas como era poetisa, fiquei tentando rimar algo com o gravador. Foi aí que encontrei a palavra judô. Como que o judô entra na vida da...
Que história!
Ele entra com ela justamente pedindo ao pai dela, de com jeitinho, mas ela fala com jeitinho rimado, né? Então, durante a infância dela, ela se envolvia com literatura, ela se envolvia com rimas e se envolvia com poesia. E se envolvia também com questões da cultura negra desde já, né? A curiosidade dela com o judô se deu porque ela tinha a possibilidade de participar de uma associação, agora não lembro o nome agora, me fugiu novamente, mas é uma associação ali na região onde ela morava, que era de uma comunidade japonesa. E aqui é que está a questão, né? A narrativa biográfica da Soraya André, ela narra um processo bastante sinuoso e muito contraditório de inserção dentro do esporte e de refazimento da sua identidade a partir dos assédios racistas que ela recebia dos seus colegas. Para que ela pudesse ser reconhecida dentro do espaço da comunidade japonesa, ela precisou fazer N coisas, inclusive alisar o cabelo, passou a ser chamada de maneira pejorativa, mas depois ela ressignifica isso e se torna a japonegra, né? E esse processo foi marcado justamente por uma disputa dentro da formação esportiva dela com os seus colegas de prática, né? Ela conta isso com bastante irreverência, mas, ao mesmo tempo, ela fala que ela precisou de muita habilidade, inclusive sem ter subsídios do ponto de vista para compreender tudo aquilo, né? Olha só, a gente está falando de uma atleta nos seus 14, 15 anos, né? Lidando com processos de racialização e de estranhamento ao nível do adoecimento psíquico, né? Então, ela é uma atleta que entra numa comunidade de judô, né? Mas faz do seu gosto e do seu desejo por ser uma atleta de judô algo que permite com que ela avance e conquiste espaços ali, né? Soraya André, ela vai se mostrar muito habilidosa, né, na sua tarefa esportiva, assim como ela vai se mostrar muito habilidosa na sua tarefa de driblar, né, a violência racial, né? Ou, como ela fala também, da incompreensão daquela comunidade em relação a uma figura negra que adentra um espaço marcado por uma cultura e por um outro entendimento de mundo e tal, inclusive atravessado pelo racismo. Soraya André também, ela é uma figura que no final, ali ainda nos anos 70, o judô, assim como o futebol e outras modalidades ditas violentas na época, eram proibidas por lei pelo Estado brasileiro, né? Então, existia uma vigilância em torno da possibilidade dessas mulheres praticarem modalidades de luta por conta de proibições, em plena ditadura, mas também uma compreensão muito original, né, da forma como o esporte se constitui, impedia com que elas ascendessem a espaços não só de força bruta, ditos de força bruta, mas também às modalidades e aos espaços de oficialidade do esporte. Ela vai desenhar, ela vai costurar esse processo a partir de inserções clandestinas, né, em processo de inserção e de manutenção da sua presença nesses lugares. Até que, no final de 1970, a possibilidade de mulheres praticar futebol e esportes de luta, ela acontece, ela se dá, se materializa. E Soraya André vai para os seus primeiros Jogos Olímpicos em 1984. Ela vai para os Jogos Olímpicos e ela passa a narrar um processo muito semelhante a outras atletas negras, não só no Brasil, curiosamente, né, mas em todo o mundo, numa época em que a inserção desses atletas e o reconhecimento deles enquanto figuras de representação nacional, ela é muito difícil e marcada por processos de exclusão e de esquecimento em pleno Jogos Olímpicos, em pleno processo de possibilidade de ela, inclusive, ganhar medalhas. Ela chega a narrar, quando ela vai, em 1992, para os Jogos Olímpicos, narrar desejos de suicídio dentro da Vila Olímpica, né? Tamanho o esquecimento, não só durante o processo de ciclo olímpico, mas quando Soraya André vai circular pelo mundo nas competições, ela vai sozinha e quase que sem dinheiro, né? Passando noite em porta de aeroporto, em porta de rodoviária, de ônibus, enquanto atleta olímpica, enquanto atleta representante do nacional, né? Essa narrativa, aqui ela entra numa explicação muito mais associada à sua saúde mental e de como é que isso a afetava de tal maneira que ela precisou se manifestar, precisou se organizar para se manifestar. Ao longo da sua trajetória, ela enfrentava problemas com a arbitrariedade das instituições e dos dirigentes. O que ela fez, semelhante ao Diogo Silva, foi justamente pintar o seu uniforme de preto, né, e se manifestar contrariando uma regra, uma tradição do kimono azul ou do branco, né, indo para uma competição e se manifestando justamente contra o racismo, mas também contra uma institucionalidade esportiva reconhecidamente arbitrária e autoritária. Esse processo é um processo solitário, e nas minhas conclusões eu coloco isso mesmo. Essas manifestações negras, né, na minha tese tem dois grupos. O grupo dos pioneiros do esporte, né, essa dupla, né, de pioneiros, e a outra dupla que eu considero como os rebeldes, né, do esporte, né, entre aspas. Essas manifestações que se somam a outras manifestações semelhantes aos protestos do goleiro Aranha, por exemplo, são manifestações que, do ponto de vista individual, né, embora sejam muito grandes do ponto de vista das possibilidades, elas também são, contraditoriamente, insuficientes. O que me leva a pensar que a possibilidade do reconhecimento à diferença, do reconhecimento à dignidade humana dos atletas superexplorados dentro do esporte brasileiro, ela só é possível a partir de processos de solidariedade mais rigorosas e de coletividades que permitam com que eles se insiram no esporte de forma despersonalizada, né? Para que a figura desses atletas, mas também as suas demandas, sejam dissolvidas a partir de um grupo, e esse protagonismo coletivo possa, sim, alargar tanto mais as possibilidades do esporte. Então, é a dimensão do reconhecimento, né? A memória desses atletas, e a dimensão também da insuficiência desses processos de luta individuais, né? A coletividade ela é super importante e é algo que falta hoje, penso eu, que falta hoje no esporte brasileiro. Né?
Nilton, você, o tempo todo você está destacando com razão, né, inserindo o esporte dentro do jogo capitalista e da exploração dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores negros. Como é que você vê o papel das marcas, da publicidade nessa questão do racismo? É uma ação meramente publicitária, como se dizia antigamente, para inglês ver? Você vê alguma coisa de autêntica nisso? Ou faz parte desse cenário de propagandístico que a gente está mergulhado? Tem algum papel? As marcas têm algum papel nisso ou não?
Muito bem. Questão super importante, que me remete a uma crítica mais rigorosa que um autor chamado Jim Perry faz, né, ao uso que as marcas fazem das questões políticas e sociais no esporte. Por que ele fala isso? Porque ele fala que, ao invés das marcas contribuírem, e aqui a crítica do Jim Perry é muito mais radical mesmo, o que as marcas fazem, ao invés de colaborarem para a superação do racismo, do machismo e da superexploração dos corpos dos atletas, ela acaba valorizando a própria marca, né? É como se a política antirracista capitalista servisse tão somente a um processo de valorização, né, ou daquilo que a gente costuma chamar no meio empresarial de agregação de valor. Entende? Então, é muito difícil, e aqui outros autores, né, da crítica racial, né, vão falar que é muito difícil a gente superar o racismo dentro do sistema capitalista no qual a gente vive. Aqui eu vou citar um exemplo de um autor bastante conhecido do nosso circuito, que é o Frantz Fanon. O Frantz Fanon, no livro Os Condenados da Terra, lá na página 161, ele se depara com a forma como o esporte estava sendo instalado, se não me engano, na Argélia, né? E aí ele faz uma análise bastante rigorosa e bastante crítica, dizendo o seguinte: o esporte capitalista, numa sociedade atravessada à espada do colonialismo, e aqui a gente pode fazer uma associação do Brasil, não penso que o Brasil esteja livre do colonialismo também, o esporte capitalista ele é algo completamente diferente do que deveria existir numa sociedade tal como a nossa. É assim que o Fanon aborda o esporte. O Fanon ele não nega o esporte, mas ele diz que o esporte, numa sociedade que quer se desenvolver, mas não só, mas numa sociedade que quer se emancipar, ele precisa atender e estar submetido aos interesses emancipatórios da sociedade historicamente oprimida. Do contrário, isso diz o Fanon novamente, o esporte se tornará somente uma distração para as burguesias. Ele diz nesses termos, né? Então, a forma como eu penso que a gente deveria abordar o esporte, né, hoje, ela não deve ser só antirracista, uma vez que o capitalismo pode se apropriar do antirracismo para se legitimar dentro da cultura esportiva. O que a gente precisa fazer é pensar de forma conjugada a luta antirracista com a luta anticapitalista, pensando a possibilidade de emancipação, uma possibilidade de experiência esportiva rebelde ao processo de coisificação no qual o esporte está submetido, uma vez entrelaçado aos interesses do capitalismo, né? Então, nessa chave de leitura que eu me apoio hoje e não consigo mais desassociar a luta antirracista da luta contra a superexploração dos trabalhadores e contra o machismo no esporte, né, que viceja aí também livremente, né? Então, mais ou menos essa é a interpretação que eu tenho. Sim.
Boa.
Legal, Newton. Só dá um papo ali para a gente, acho que nós vamos, quando vamos voltar a falar do assunto, você está participando aí desse livro Esporte e Racismo, quando que vai ser lançado, você já tem data, só dá uma palhinha, porque certamente quando chegar aí às livrarias, quando for lançado, a gente vai voltar a tratar do assunto.
Tá. Bom, ele é um livro que ele era para ser lançado tem algum tempo já, mas ele enfrentou problemas ali em 2020, quando no processo de pico da pandemia. Muitos dos autores que a gente convidou teve vários problemas, inclusive alguns deles perderam entes. Então foi um processo de bastante pisada no freio, né, para que a gente pudesse compreender o momento e deixar o livro maturar, inclusive, para que ele entrasse agora no processo de confecção. O que está acontecendo agora? Ele entra agora no processo de diagramação, né? Ele está numa fila aí de processo de diagramação, ele retorna os seus autores para correções básicas, né? E aí sim a gente parte para o processo de produção da capa e lançamento. Né? Espero que até novembro a gente consiga celebrar aí a publicação desse livro numa data, inclusive, chave aí da nossa memória histórica, né? Que é o 15 de novembro, quem sabe. Então ele está nessa fase. É um livro que reúne um conjunto de autores do campo esportivo, mas também jornalistas e autores da educação física escolar e também autores que não estão, não fazem até então uma leitura do esporte especificamente, mas que, conhecendo a temática do racismo, a temática das relações raciais e o esporte, ensaiam processos de interpretação. O que eu queria nesse livro, junto com a minha professora, minha orientadora, é justamente congregar uma variedade de perspectivas teóricas para que a gente possa enriquecer o debate sobre o racismo no esporte a partir de uma interpretação mais variada e panorâmica da atualidade, né? O que o Brasil tem produzido e o que o esporte, por exemplo, ele tem, como o esporte ele tem se constituído a partir dessas disputas, né? A partir da noção de que o esporte ele é também um campo de disputa, né? Essa discussão que eu elaboro junto com a minha orientadora no livro Organizo, né? Ela vem no sentido de justamente colaborar com o debate, né? Sempre em diálogo com os movimentos históricos de superação do racismo. Então, mais ou menos nessa ideia que a gente vai produzir essa primeira obra aí, uma obra de organização, né, coletiva.
Legal, Nilson. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, agradecer também o pessoal que está acompanhando aqui a entrevista, que vai acompanhar em outros momentos aí pela internet. E, nesse momento de agradecimento, queria convidar você e todos que estão aqui acompanhando com a gente essa conversa para que a gente se reúna num outro agradecimento. Eu falei tanto da Covid no início, né? Agradecimento às mulheres e aos homens que atuam aí na linha de frente do combate à Covid, nos serviços no SUS, na assistência básica de saúde. Muitas vezes colocam suas vidas em risco em defesa das nossas e ainda sofrem. Tudo isso que a gente está vendo no governo Bolsonaro, corte de verba, dificuldade de trabalho, enfim, a elas e a eles, nosso muito obrigado. Essa entrevista você pode vê-la, revê-la, discutir com os amigos, basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, da despedida, do tchauzinho, eu quero devolver a palavra para o Neilton, dessa vez sem perguntas, para que então faça a sua fala para o pessoal que está aqui conosco e que vai seguir com a gente. A palavra é sua, Neilton. Muito obrigado.
Muito bem, eu quero agradecer novamente ao convite de vocês, me solidarizar também com esses trabalhadores, né, da saúde que estão aí na linha de frente, E parabenizar primeiro vocês pelo trabalho que vocês têm feito, né, de escuta e de trazer pessoas tão importantes, aí, tão decisivas para a compreensão do momento que a gente está vivendo. Então, eu sou um frequentador assíduo do Tutamé e recomendo aos que estão assistindo que compartilhem todos os vídeos possíveis, né, todos os encontros e entrevistas possíveis, para que a gente consiga ampliar e enriquecer aí o nosso debate dentro desses temas tão caros, né? Então fica aqui minha felicidade, a minha esperança de tempos melhores para todos nós, muita luta, muita resistência, e espero que cada vez mais lutas e resistências ligadas a compreensões e processos de disputa coletiva, né, dos nossos desejos de emancipação e de um Brasil melhor. Eu acho que assim a gente consegue avançar de maneira mais contundente e mais definitiva. Então, meu muito obrigado e um abraço.
Legal, Nilton. Muito obrigado a você, muito obrigado, pessoal. Boa noite, então.
Tchau, pessoal.
Tchau.